A partir de agora, aqui na programação, os destaques do Noticiário Paranaense nesta sexta-feira, dia 15 de março, este é o CBN Paraná. A situação da dengue se agrava no estado, mas 4 mortes pela doença foram confirmadas em Londrina, no norte paranaense, e de janeiro até agora a cidade contabiliza 9 mortes e 5.800 casos confirmados. É o assunto desta sexta de Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. A Secretaria de Saúde divulgou esse boletim, atualizando os números. 4 mortes em decorrência da doença foram confirmadas, mais 4, né? 3 mulheres e um homem, com idades entre 14 e 89 anos. Essas mortes foram registradas entre 22 de fevereiro e 1º de março. Londrina agora contabiliza 9 mortes pela doença desde o começo do ano. E de janeiro até agora são 5.803 confirmações de dengue e outros 8.256 ainda estão em análise. A Secretaria alerta que os dados técnicos apontam que o pior ainda está por vir e por isso as ações preventivas são importantes. O município está fazendo algumas ações em campo, com mais de 200 agentes nas ruas, aplicação de veneno com bomba costal nas UBSs e escolas municipais, além de mutirões de limpeza. O boletim também aponta um segundo caso de chikungunya confirmado na cidade. Londrina agora registra 2 casos. O paciente mora no distrito da Varta, estava viajando, trouxe o vírus de outra cidade. E por aqui, nós temos uma UPA e uma UBS que estão atendendo exclusivamente casos de dengue e a secretaria não descarta que outras UBSs sejam também agora fiquem, né, como atendimento exclusivo da dengue por conta do número alto de pacientes. Joyce.
Cláudia, e essa situação toda, não só em Londrina, no norte paranaense, mas em outras cidades do estado, Apucarana também, com bastante destaque nesse sentido, Cascavel, no oeste paranaense, aqui em Curitiba também, que não tem e nunca teve uma grande tradição, entre aspas, de casos autóctones, isso está acontecendo desta vez, nesse atual período epidemiológico, e o Paraná, então, decretou a situação de emergência em saúde pública em função da dengue. São 91 mil casos confirmados da doença nesse atual período. A contagem para dengue sempre acontece de um meio do ano para o outro meio do ano e a medida dessa situação de emergência vale por 90 dias. Segundo o governo do estado, isso vai permitir mais agilidade na destinação de recursos, tanto do governo do estado quanto do governo federal aos municípios, e isso facilita, por exemplo, o processo de aquisição de insumos e medicamentos. Dos 399 municípios paranaenses, 397 já registraram notificações por dengue. Ou seja, já houve casos suspeitos. E destes, 366 possuem casos confirmados. Isso representa quase 92% do estado. A incidência dos casos autóctones, que são aqueles que são transmitidos dentro do estado, o paciente foi infectado pelo vírus no mesmo município onde mora, chegou a 697 casos por 100 mil habitantes. E 26 cidades já decretaram situação de emergência no Paraná em função da dengue. O Paraná é atualmente o 4º estado com maior incidência da dengue, atrás apenas de Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal. Amanhã, sábado, vai acontecer mais uma mobilização, mais um daqueles dias de envolvendo estado e municípios para incentivar o cuidado, a prevenção, eliminar os criadouros do mosquito transmissor do vírus da dengue. Recado que a gente deixa também para você no CBN Paraná. No Noroeste, mais 24 mulheres denunciaram um ginecologista que foi preso em Maringá. Uma das mulheres que denunciaram esse médico ginecologista aceitou falar sobre a situação que ela enfrentou. A Brenda Karamask, da CBN Maringá, tem inclusive esse depoimento para nos trazer. Então, Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. É isso mesmo. Essa mulher preferiu não ser identificada, mas contou que procurou o médico há 14 anos. Ela diz que estranhou o comportamento do médico no consultório, mas que só agora resolveu denunciar porque entendeu que foi vítima de abuso. De acordo com o relato, o médico examinava a paciente de frente para um vidro, em que era possível ver a sala de espera onde o marido dela estava. Vamos ouvir esse depoimento.
Pediu para eu ficar em pé e ele ficava me apalpando, né, passando a mão assim nas minhas costas, perto do meu bumbum, e eu sentia que ele encostava o órgão genital dele no meu bumbum. E ele pediu para eu ficar de costa para ele, de frente para o vidro do consultório dele. estava excitado ou gostava de ficar fazendo aquilo, me tocando e olhando meu esposo ali do outro lado, entendeu? Sentado na recepção. Eu não achei aquilo normal. Eu já fui em outro ginecologista e eu nunca vi nada parecido. Na época eu não procurei a delegacia, na época eu não fiz boletim de ocorrência, não fiz nada, até porque eu não conseguia entender que aquilo era uma forma de abuso, como ele falava que era o método dele trabalhar, né, que era o método dele atender. Na verdade, eu fiquei confusa, mesmo achando muito estranho. Depois que eu vi a reportagem, né, e que eu vi o rosto dele, e eu falei, bom, já que aconteceu com outras pessoas e elas estão falando, então chegou a minha vez de falar também. E aí eu resolvi fazer um boletim de ocorrência.
É isso, e assim como essa mulher que falou conosco, os depoimentos são muito parecidos que têm chegado para a Delegacia da Mulher aqui de Maringá. Ao todo, depois que a prisão desse médico aconteceu essa semana, 24 mulheres procuraram a Delegacia da Mulher de Maringá contando esse mesmo relato, esse mesmo modo de agir do médico, pacientes de muito tempo atrás que também não tinham contado isso para ninguém antes. Quando a investigação começou, eram 8 mulheres. Já passam de 30 denúncias, Joyce.
Que absurdo e que loucura tudo isso. A mulher fica em situação vulnerável, é uma situação vulnerável com o nosso corpo. Quem sabe de uma consulta como essa, a gente tem que ter muita confiança nos profissionais que nos atendem. E isso aconteceu em Maringá. A situação de confusão também é muito comum, é igual quando acontece um tipo de assédio. Muitas vezes a mulher, ela até reluta em entender o que está acontecendo diante daquela agressão. Então é bastante complicado, a gente segue acompanhando a situação, a gente segue acompanhando tudo com o auxílio da Brenda Karamaski da CBN Maringá, assunto de relevância para todo o Estado. No Oeste Paranaense, 2 homens foram feridos após um desentendimento envolvendo 2 jovens, e quem vai nos contar é a Jéssica Passos, da CBN Cascavel.
Bom dia, Joyce, bom dia a todos. Essa situação aconteceu no fim da noite desta quinta-feira, na rua Sargento José Bernardo Rosa, no bairro Santa Felicidade, região sul aqui de Cascavel. Segundo informações da Polícia Militar, tudo começou após um desentendimento entre 2 jovens. O pai de um dos meninos ficou sabendo da briga, chamou um amigo e foi até o rapaz envolvido na confusão. Após discussão, o pai e o amigo foram alvejados por disparos de arma de fogo. O filho foi junto, mas não foi atingido e fugiu do local. Após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas em estado grave para o hospital universitário. As equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram até o local para atender a ocorrência. Após os disparos, os atiradores fugiram do local. Informações anônimas podem ser repassadas para a polícia pelo 153, 190 ou 197. Volto com você, Joyce.
E ainda na segurança, houve um registro de um acidente com morte em Prudentópolis, na região dos Campos Gerais. Um caminhoneiro morreu nesse acidente. E as informações ao vivo aqui na CBN, de Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa. Luciana, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na noite de ontem, na BR-277, no quilômetro 298. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro dirigia um caminhão Scania que acabou tombando na pista. Devido ao tombamento, a alça de acesso sentido Prudentópolis foi interditada. Equipes de socorro foram acionadas, porém um caminhoneiro de 28 anos de idade faleceu no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guarapuava. A pista ficou interditada até o transbordo da carga e a remoção completa do veículo da pista. Agora pela manhã é que a pista foi liberada. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Eu volto com você, Joyce.
Obrigada, muito obrigada, Luciana, por essas informações. Este foi o CBN Paraná, fechando a nossa semana. Semana que vem tem mais uma semana bastante agitada no nosso noticiário. Seguiremos acompanhando estes e outros assuntos. Um ótimo final de semana para todos.